Na linha, o psicólogo, conselheiro do Conselho Regional de Psicologia, o Nauro, Dr. Mauro Mittmann. Doutor Nauro, bom dia.
Bom dia, Nando, como vai? Tudo bem?
Tudo certo. Estamos aí tentando entender, né, doutor, o que está acontecendo, né, que há muita briga, inclusive, entre família. Gustavo Chagas saiu de férias agora, saiu para curtir um feriadão, ficou impressionado com os debates entre família. Não é diferente na minha casa, nas residências, por conta dessa questão política. E aí nós estamos tentando entender com as pessoas que lidam com a mente humana, como é que a gente pode lidar com esses conflitos, provocações, polarização que está acontecendo. E não estamos mais falando já de rede social, pessoas estranhas. Estamos falando não. De tio, sobrinho, pai, filho, filha. O que está acontecendo, doutor?
Olha, Nando, não por acaso, foi uma coincidência, o pessoal do conselho ligou aqui, eu estou na casa do meu irmão em Campinas, justamente num grupo onde o cunhado já saiu do grupo, onde a gente já não se fala, né, as pessoas não se falam já há alguns meses, e eu acho que isso é uma situação realmente bem importante. Tá? Eu fico pensando, Nando, na questão dos conflitos familiares, isso a gente sabe que sempre existiram, né, Nando? Parece que tem um fator novo, assim, um fator agravante nesse momento em que a gente está, e não dá para ser negado, assim, não dá para deixar de lado, que essa, na verdade, não é mais uma briga assim, de direita e esquerda, né? A gente tem um surgimento de um fator político-social, segundo alguns analistas aí que eu tenho escutado, né? Que é a coisa assim, da extrema-direita, né? Coisa do ultranacionalismo, sabe? E essa questão tem causado alguma polarização e nós temos que estar atentos também, né? Eu penso que esses conflitos familiares eles podem estar funcionando como um fator desencadeante. Na verdade, é de laços já fragmentados, de certa forma assim, já desgastados, né? E aí surge uma situação dessa, onde agora não tem mais assim lugar nem para piada, né? Tu não pode fazer uma piada, tu não pode brincar, porque mexe com coisas, está mexendo, está surgindo e trazendo à tona questões muito pessoais, muito íntimas, como a questão, questões que mexem assim com as coisas até do inconsciente, né? Coisas da questão da homossexualidade, de questões da homofobia, da questão de racismo, preconceito, né? Então isso eu acho que está sendo a novidade, assim, né?
Professor, em relação a isso que o senhor mencionava agora, de estar sendo uma novidade, em outros momentos que também já tivemos uma polarização na política, digamos assim, talvez não intensa como essa, nós não tínhamos ou não tivemos de forma tão preponderante o uso de meios como o WhatsApp, onde os grupos da família são feitos, o grupo do trabalho, o grupo do futebol, o grupo da janta, sei lá. Essa ferramenta de aproximação à internet como um todo propicia esse ambiente de conflito também?
Com certeza, no nosso grupo ali, vou me usar aqui como exemplo, no nosso grupo de WhatsApp ali da família, vamos dizer assim, a briga rola solta, né? E a gente fala, muitas vezes as pessoas falam e teclam, o dedo é mais rápido que o afeto, né? Agora, como é que a gente faz, né, para resolver? Bom, tô aqui na casa do meu irmão, com quem eu não falava já há um tempo, assim, e estamos aqui reunidos em torno de uma questão central, quer dizer, a família é um grupo, né? A gente não pode esquecer que a família é um grupo e todo grupo tem um ponto central, assim, que faz com que um ponto central comum a todas as pessoas, né? Então, a questão do afeto, a questão da história familiar, a questão do afilhar, isso faz com que a gente assim, releve essas questões e volte a se reunir, né? E coloque acima dessas questões o laço familiar, a questão familiar, claro que a consanguinidade não garante laços saudáveis, né? A gente sabe disso, não vamos falar disso. Agora, a internet facilita com que a gente não tenha o olho no olho. É diferente de eu dar um abraço aqui no irmão, nada, olhar para ele. Cara, vamos falar dos filhos, vamos falar do projeto de vida de cada um, da faculdade, do vestibular, né? O WhatsApp, ele tem uma coisa, assim, tu pode um efeito de tu mandar uma mensagem e aquela mensagem fica reverberando na tua cabeça num tempo ainda, sabe? E não tem ninguém, e tu tá sozinho no teu quarto, né? E tu mandou aquela mensagem, não tem... É diferente de ter a outra pessoa na tua frente, onde tu diz uma coisa, a pessoa retruca aquilo e tu pode pensar, olhar no olho, tu pode, né, dar uma pausa... realmente o uso, essa novidade, assim, o uso do WhatsApp, das mídias, né, que é também a novidade nas relações, que sempre existiram, provoca essa questão do sozinho, do sentir-se à vontade, do sentir-se, né, de colocar à tona assim, toda uma agressividade, uma questão, são questões de cada um, né, que vem à tona ali, e que não tem a contenção do olhar do outro na minha frente, né, aquela contenção necessária. Eu digo que eu quero no WhatsApp, mas eu não digo que eu quero na frente de uma pessoa, né? Tem toda razão, acho concordo contigo, essa novidade é importante a gente avaliar.
Doutor Nauro, eu não sei se acontece na sua família e nos seus amigos, mas eu tô vendo gente que nunca teve o menor interesse por eleição, por política, passava assim, longe disso, e agora estão completamente fanatizados pelo fato. Eu não sei se o senhor tá reparando isso, mas eu tenho casos assim, bem concretos, né, de pessoas que estão com 70 anos, que eu me criei do lado, que nunca se ligaram nisso, que agora estão completamente envolvidas, militando por uma causa. Que fenômeno é esse?
Olha, eu não saberia te dizer assim de pronto, Nando, mas é o que tem observado faz sentido, né? Faz sentido porque é uma essa necessidade de polarizar, assim, de ir pro extremo, né? Claro que essas coisas trazem à tona questões muito pessoais, como eu falei antes, né? E esse conflito, a gente tem que também se confortar, de certa forma, não se conformar, sabe, com essas brigas, mas se confortar no sentido de que a relação humana, ela é do humano, essa questão. Tu sabe que eu tenho registros aqui na minha família que migrou da Alemanha lá em 24 e terras seguidas ali por Dom Pedro I e tal. Então tem ali o registro de conflitos na família logo em seguida, entre de pessoas não se falarem e brigarem, se ameaçarem, porque um era republicano e o outro era monarquista, era do Império, a favor de Dom Pedro, não sei o que. Então, assim, eu acho que como diz um amigo meu, desde o tempo do Tutankhamon, essas coisas existem, sabe? A gente não deve se assustar com isso, deve usar os nossos recursos, né? Os nossos recursos para poder sentar na frente das pessoas e dizer o que está acontecendo, entendeu? O que está acontecendo? Nós vamos estabelecer um racha, né, entre dois polos, né, e vamos esquecer os grupos, o grupo familiar, vamos esquecer a nossa relação. Vou repetir, a consanguinidade não garante relações saudáveis, nós sabemos disso, né? Mas nós ainda temos isso, para onde recorrer, onde temos que manter essa questão da família, dos amigos. Isso eu vejo, né, com certa tristeza, assim, viu? Pessoas e isso que tu fala, tem uma questão importante, sabe? É muita informação, aí é o que a Ananda estava colocando da internet, proporciona muita informação e muito pouco conhecimento, né? Então, assim, essas pessoas lá com 70 anos, e às vezes até, eu vejo a minha filha de 12 anos falando que no colégio elas discutem e brigam em função disso, então é de 70, 80 e o de 12, 13.
A minha de 13 me fala a mesma coisa.
É, então, assim, elas têm muita informação ali no WhatsApp, no Instagram, mas a gente tem pouco conhecimento. Se tu parar com uma pessoa dessa de 70, 80, e pegar uma adolescente dessa, de 13 anos, 12 anos, vai ver que são, assim, são notícias falsas, são informações, assim, rápidas, dessas, às vezes até produzidas, mas conhecimento mesmo, porque a gente poder sentar e conversar sobre o surgimento de um, por exemplo, sobre essa questão da eleição, sobre como é que se mantém a esquerda, como é que se mantém a direita. Ah, nós temos a mesma direita? Não, mas nós temos a mesma esquerda hoje no Congresso. A direita está enfraquecida e o surgimento de uma ultra-direita, enfim, esses fatores não se discutem, não se conversam, os dados, né? É só olhar para os dados da eleição e tem um fato, assim, isso sim é uma informação, um dado, mas isso não se discute. É de gerar o conhecimento sobre o fato, né? Nós ficamos em cima da informação rápida, fogo de palha. Então, pela tua pergunta, assim, eu imagino que seja isso. Quer dizer, eu recebo uma mensagem e estabeleço em cima daquela mensagem uma discussão com o meu grupo de amigos, sabe? Sem procurar desenvolver nenhum conhecimento, nenhuma pesquisa sobre aquilo, né?
Essa questão, professor, das notícias falsas, né, as chamadas fake news, a gente trava uma batalha diária aqui na emissora justamente para tentar desmentir. Passamos mais tempo desmentindo notícias falsas do que trazendo informações de fato relevantes, né? E isso nos grupos, de novo, da família, do trabalho, do futebol, da janta, o que mais tem são notícias falsas. E quando alguém contrapõe, seja para o lado A ou seja para o lado B, muitas pessoas vêm com argumentos do tipo: ah, mas bem que podia ser verdade. Ah, mas... né? Tem relato até de um rapaz que disse que achou estranho que o grupo ficou meio morno, meio parado, quando ele, né, contrapunha, descobriu que fizeram outro grupo sem ele, né? Para ele não ficar desmentindo notícias falsas. Como é que se lida com essa realidade, professor?
Pois é, sabe que a minha sugestão é dar um passo atrás, Ananda. Dá um passo atrás e assim, ó, eu procuro fazer isso na sala de aula com meus alunos, eu procuro fazer isso com na minha família, com os meus amigos. Olha, eu não discuto vida de candidato, não discuto fatos que me mandaram pela WhatsApp. Se tu quiser sentar comigo e discutir um projeto do Brasil, uma questão política, o que eu penso em educação, o que eu quero assim com relação à saúde, como é que deve ser assim, a presença do Estado, deve ser presente, deve ser ausente, qual é a intervenção, nível de intervenção do Estado na vida do cidadão no dia a dia. Bom, isso eu me disponho a discutir. Então, assim, quando começa essa questão, então, assim, eu não sou conselheiro aqui eu não sou muito de dar sugestão, que cada um tem que desenvolver a sua, né, mas com relação à tua pergunta, eu tenho feito assim, viu, Ananda? Eu tenho dito pro pessoal, olha, inclusive em sala de aula, nós queremos discutir esse assunto, bom, vamos discutir a questão do país, né, como um todo e tal. Agora, aquele ponto específico que veio naquela notícia, gente, a gente não tem como saber se isso é verdade, nós não temos essa condição de pesquisar isso agora, então nós não podemos discutir. Ah, não vou entrar agora em detalhes, sim, mas tudo isso que tu falou, né, toda a questão de notícias que vem, sobre a vida de um candidato e sobre a vida do outro candidato, o que fez isso, o que fez aquilo, olha, eu não tenho essa informação agora precisa. Então, isso eu não discuto. Eu acho que se as pessoas fizessem isso no seu churrasco, no seu trabalho, na sua sala de aula, pessoal, vamos pensar assim como projeto de país. O nosso sistema de educação tá correto, nosso sistema de saúde está correto, a nossa distribuição assim, de trabalho, de renda, enfim, as pesquisas, como é que estão as pesquisas no país, assim, sabe, discutir, né, assim, o país, as relações, e a polarização está nisso, a vida pessoal de cada candidato onde eu me enxergo. Então eu sou a favor disso, eu sou a favor de sair armado, então aí eu me grudo nesse candidato. Eu sou contra sair armado na rua, então eu me grudo no outro candidato e a minha vida se transforma no inferno, porque eu posso conversar com algumas pessoas e eu não posso conversar com outras, porque vira uma questão pessoal, né? Trazem para a sua vida pessoal, para os seus projetos de vida, a sua visão de homem, né, de mundo, e aí não tem conversa, porque isso que eu estava propondo antes, um passo atrás, isso é uma conversa, né? Agora, no momento em que eu tento, Ananda, te convencer do que eu penso, não tem mais conversa, isso é outra coisa, né? Então, numa mesa de bar, como sei lá, no trabalho, no futebol, né? No momento em que eu tentar te convencer agora de que o que eu penso é correto, isso não é conversa. E muito o que tem acontecido é isso, sabe? É eu tentar convencer o outro, não é conversar. Ah, mas vamos discutir aqui. Não, isso não é discussão. Isso é imposição. Quer dizer, eu estou tentando te convencer do meu ponto de vista. Isso é que tem acontecido um pouco, sabe? E essa incapacidade de escutar o outro, de se apropriar de uma imagem desse ou daquele candidato, incorporar e fazer aquilo a sua referência, sabe? Então, assim, olha, eu olho para ti, analiso assim, tu não significa mais nada para mim porque tu pensa diferente de mim. Sabe? Isso é um absurdo, sabe? O que tá acontecendo.
Doutor, eu queria tocar um outro assunto, mas que eu não sei se vai ter referência com o que nós estamos falando, o senhor é que vai me dizer. Mas a notícia que o senhor deve ter acompanhado, a questão do aumento da depressão no mundo, né? 322 milhões de pessoas no mundo têm depressão, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. E são dados que chegam de 2005 a 2015, são os dados mais recentes, né? Bom, esse número cresceu 18,4%. No Brasil, 5,8% da população tem esse problema. São 11 milhões e 500 mil brasileiros, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde. E é esse dado aqui que eu achei interessante. O Brasil é o país com a maior prevalência de depressão da América Latina. E o segundo com maior prevalência nas Américas. Perde só para os Estados Unidos. Estados Unidos são, eles são maior em tudo, né? Até em depressão. Que fenômeno é esse? Eu estava vendo aqui os países com menor índice de depressão, por exemplo, na América, a Guatemala. E no mundo são as Ilhas Salomão na Oceania. Né? E o Brasil só perde número de depressão para Estados Unidos, Austrália, Estônia e Ucrânia. O senhor que lida com isso, no seu consultório, o senhor nota que isso realmente é um problema que vem crescendo no Brasil?
Olha, Nando, um fator importante de ser anotado é assim, é o olhar sobre isso. Né? Uma vez, quando surgiu a questão da AIDS, né, nós tínhamos um dado, assim, por exemplo, que o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem AIDS no Brasil. Não, era porque nós nos dedicávamos aqui a catalogar isso, a pesquisar isso, nos debruçamos sobre isso. E esses números apareciam. Então, um fator que não deve ser ignorado é que hoje tem se olhado para isso mais no mundo, né? Por conta da indústria farmacêutica, por conta também de queremos tratar desse assunto da depressão, ou seja, a perda do interesse pela vida, né? Por que as pessoas perdem interesse pela vida, né? Então, assim, esse é um fator importante, tá? Nós estamos nos debruçando, cada vez mais estamos estudando isso, não sabemos dizer se isso surgiu, né, agora, ou desde quando vem isso. Esse dado nós não temos. Claro que a tendência é acreditar que isso surgiu agora. Isso não é uma verdade que a gente pode afirmar, né? O que nós temos é que hoje existe esses números que nós estamos nos debruçando sobre isso, né? E eu acho isso fantástico, assim, que a gente esteja se preocupando com essa questão. Assim. Claro que nós vivemos numa questão assim, no mundo de Facebook, no mundo de pílulas para felicidade, isso também é o contraponto, né? Onde a gente não pode, vamos dizer assim, a gente, não é que não pode, né? Principalmente numa relação que se dá pelo consumo, né? Eu tenho que estar ativo o tempo inteiro, consumindo o tempo inteiro, eu tenho que estar, né, numa relação de mercado, assim, sobra pouco tempo para reflexão. Muita coisa se confunde, tá, Nando? Depressão com tristeza, né? Isso é um fator importante. Eu não sei se as pesquisas apontam isso, mas a gente observa no consultório que a gente procura diferenciar é isso. E no popular, assim, as pessoas estão confundindo muito tristeza, um momento de reflexão, um momento de abatimento, ou às vezes até um momento de luto, assim, situação de uma perda significativa, com a depressão. A depressão é uma doença grave, né? Uma doença grave. Então, eu não sei te dizer realmente, eu não posso agora afirmar, do que esses números que tu me passaste estão falando. Se um quadro de depressão mesmo, né? Um quadro onde a pessoa ela está impossibilitada, se encontra impossibilitada de estabelecer as relações, perde totalmente prazer pela vida, não faz mais projeto, enfim, quer se matar, enfim. Isso a gente tem que diferenciar. No consultório a gente tenta diferenciar isso, né? Mas não tem, assim, a gente não sente no consultório essa presença, a diferença. Segue as variações, assim, de patologias, né? De doenças, de sofrimentos psíquicos, né? Mas esses números apontam, eles são importantes, importante a gente se debruçar sobre eles e estar atento sobre isso, né? Agora, um fato que eu destaco é essa questão. Também não estamos tendo tempo para refletir, para ficar sozinho, para isso está sendo assim enquadrado daqui a pouco como uma coisa ruim, né? E não é. A condição humana prevê isso, prevê momentos de tristeza, momentos de depressão, não a depressão, a doença, né? Grave, que às vezes a pessoa tem que tomar uma medicação, tem que ser internada, tem que ser acompanhada de perto, enfim. Mas o ponto bom é que nós estamos nos debruçando sobre isso, estamos atentos para isso, e o ponto ruim pode ser que a gente não está podendo ser humano, assim, não está podendo se entristecer, não, eu tenho que estar feliz o tempo inteiro, eu tenho que estar postando foto no Facebook o tempo inteiro, eu tenho que, né, estar o tempo todo em todos os lugares, né?
Professor, retornando um pouco àquela questão anterior, que eu acho que, a bem da verdade, tem bastante relação com esse ponto que o senhor fala também de fingir que se está sempre feliz. Eu uso fingir porque é a palavra mesmo, ninguém é 100% feliz. Aquela música do Wander, não consigo ser alegre o tempo inteiro, né? Não é, ninguém consegue. Nessa questão ainda das brigas que acabam surgindo, nesse caso que a gente discute, por polarização política. Quando eu brigo com o meu pai, ou quando eu brigo com o meu tio, com o meu cunhado, essas brigas, quando elas se tornam mais intensas, elas já vêm sendo também catalisadas por outros fatores anteriores, né?
Provavelmente. Provavelmente, como eu coloquei antes, assim, às vezes, não vou dizer que é sempre, mas pode estar servindo como um fator pinta adiante, assim, o que põe na mesa finalmente as diferenças entre duas pessoas, que por acaso são da mesma família, né? Eu e tu podemos nós podemos ser irmãos, né? Mas eu posso ter uma visão de mundo de jeito completamente diferente da tua, e que isso foi assim amenizado ao longo dos anos pela consanguinidade, quer dizer, pela relação próxima, pela tolerância, enfim. E que daqui a pouco, no surgimento de questões agora tão polarizadas, isso vem para a mesa e nós vamos nos afastar, né? Eu vou te dizer o seguinte, Ananda, eu não sou assim a favor da manutenção, vamos dizer assim, a qualquer custo, né, de uma relação. Eu preciso me olhar, preciso olhar para mim e pensar, bom, se essa relação ela tá me fazendo mal, ela tá me causando problemas, eu não preciso mantê-la, né? Eu posso buscar outras relações mais saudáveis. Bom, o que acontece é que às vezes essas relações mais perversas ou de né, enfim, que elas podem se encontrar dentro do núcleo familiar. Bom, isso é muito mais triste, muito mais difícil de romper, né? Então, assim, não vamos criar uma receita para evitar esse tipo de coisa, porque eu acho que estaria indo contra a questão da condição humana também, né? Vai existir esse conflito, essa diferença extrema dentro do núcleo familiar. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos procurar uma outra tipo de relação. Vamos procurar manter aquelas que me deixam, pelo menos, em condição de viver a minha vida, né?
Então, tá. Diga,
não. Não, era só um complemento, isso acontece não só na família, mas no ambiente de trabalho, né? Na escola, eventualmente, e aí tu não tens necessariamente uma relação tão profunda como uma relação com o sanguíneo, aí descamba, né? É. Aí a vaca vai pro brejo.
É, porque a gente normalmente, a gente, se tu reparares, Amanda, tu, a gente vai brigar e bater boca com quem a gente tem mais proximidade, ou com quem a gente tem a possibilidade de amanhã poder conversar, né? Porque a família propicia isso, entendeu? Eu posso hoje bater boca com um membro da minha família pela internet, mas eu tenho a possibilidade de amanhã ir fazer uma visita a ele. Diferente do ambiente, às vezes, na escola lá, com o pai de um coleguinha, de uma coleguinha, no trabalho, que eu posso daqui a pouco nunca mais ver, né? Nunca mais ver. Mas a briga, a discussão, ela às vezes toma corpo porque ela está segurada pelo laço afetivo por trás, né? Então, assim, às vezes ela descamba por um lado e no outro dia eu tenho a possibilidade de ligar para aquela pessoa, pedir desculpas, né? E eu acho que isso a gente tem que praticar, né?
Então tá. Doutor Nauro, muito obrigado pela gentileza de atender a gente aqui na Rádio Guaíba. Uma boa semana.
É um prazer falar contigo. Muito, muito obrigado pelo contigo.
Um abraço, uma boa semana pra você.
Um abraço, Ana. Tudo de bom.
Doutor Nauro Mittmann.